Boa noite, está na Terra Nova, 7 horas, 10 minutos, começa aqui o programa Falar Claro com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, é a emissão 217, vamos consigo, contamos consigo aí desse lado até às 8 horas, bem-vindos, obrigado pela vossa presença nestes tempos difíceis, começamos Manuel Rocha Carneiro por si.
Pois é, são tempos difíceis, mas que vão mostrar efetivamente a nossa capacidade de sermos um povo civilizado. E, portanto, os tempos difíceis são feitos para se ultrapassarem. Na realidade, como dizia alguém ontem, ou anteontem, já não sei, a ser entrevistado para a televisão, só no fim é que se vai saber. Bom, vai saber quem sobreviver. Portanto, estamos a lidar com um evento em que o jogo é de vida ou de morte. E, portanto, não ser idioticamente otimista, nem tragicamente pessimista, é o que se impõe. Ser tão pessimista que se faça tudo o que está ao nosso alcance para prevenir e podermos ter a alegria todos de sobreviver, e não sermos tão otimistas que achamos, bom, isto só vai acontecer aos outros, a mim não me acontece nada porque eu sou imortal. Isso é uma espécie de tolice que ataca as pessoas na adolescência, como vimos com aqueles casos da rapaziada que, não tendo aulas, foi para a praia, enche os bares na Baixa de Coimbra, como alguns me vão relatando, etc. Portanto, esse tipo de otimismo, de que só acontece para os outros, geralmente é uma soma de imaturidade e estupidez. Pronto, mas enfim, somos 10 milhões de habitantes, temos de ter uma boa percentagem de tudo, não é? Mas pronto. Agora, há de haver uma grande dificuldade em tomar decisões nestas circunstâncias, porque nós habituámos há muitos anos a só pensar em termos de números. Números de rendimento, de remuneração, de PIB, de impostos. Só isso é que é importante. E na verdade não é, porque nós estamos perante uma situação que é limite. As outras coisas são secundárias. Eu hoje de manhã ouvia numa rádio alguém dizer assim: ficar em casa é muito bonito, mas depois ao fim do mês... Bom, isto tem que ser completado dizendo assim: ao fim do mês a pessoa, se tudo correr bem, está viva. Vamos lá completar isto. E, portanto, ensinar às pessoas que com valores destes tudo tem que ser relativizado e tem menos importância. Pronto, ok. Comi menos bifes do lombo, está bem, ok. Estou vivo, não é? Fui menos vezes ao supermercado, conversei menos vezes com os amigos no café, ou fui menos vezes à papelaria ou à livraria. Bom, ok, tudo bem. Podemos todos até encontrar formas de mitigar estas nossas circunstâncias em que podemos ser contaminados ou contaminar. Porque às vezes há uma ideia que vai ser terrível para nós, como foi certamente para os italianos, que somos povos que gostamos da família, gostamos de acarinhar as crianças pequeninas, etc. E, portanto, temos esta ideia de que em família nada de mal acontece. Na verdade, há de haver comportamentos inconscientes que vão pôr em muito perigo os membros mais idosos das nossas famílias, se não houver a capacidade de nos distanciarmos, de ter procedimentos corretos, etc. E, portanto, eu tenho uma suspeita que no fim deste processo todo há de haver gente, enfim, com o arrependimento de algumas tolices que tenha feito, se tiver a consciência disso. Portanto, em Itália, é engraçado, eu vejo alguns dos meus amigos italianos, as pessoas vivem muitíssimo preocupadas, porque são muitas centenas de mortos, é uma situação muito impactante. Mas tomaram agora decisões como deve ser. Se a coisa se transmite quando as pessoas estão ao pé uma das outras, deixemos estar ao pé uns dos outros, vamos mesmo deixar só abertas as estruturas que sejam essenciais. Portanto, cá eventualmente vamos fazer isso, mas esperemos que não seja quando for tarde demais. Portanto, basicamente era assim que... Há uma nota de alegria hoje, que é um doente curado.
Uma decisão que contraria a nossa decisão. Uma situação que contraria a nossa decisão hoje.
Mas nós estamos aqui, não demos beijinhos. Não demos beijinhos.
Portanto, não é um ato de responsabilidade.
Estamos com uma distância. Com uma distância, as pessoas não veem,
pelo menos metro e meio. E... pronto, estamos como outro. Se tivermos que nos arrepender, vamos ter que nos arrepender. Mas enfim, é preciso dizer uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, só antes de passar a palavra ali ao António, que é a rádio, nestas circunstâncias de emergências, a rádio é algo de absolutamente precioso. As pessoas dizem, ah, e tal, é preciso o supermercado, e a farmácia, e a polícia. Os italianos acrescentaram a tabacaria. Não deixa de ser engraçado. Mas, de facto, a rádio é importantíssima. E a rádio local, sobremaneira. Porque é aquela coisa que se pode continuar a trabalhar, a fazer a nossa vida à vontade e deixar a rádio de fundo ligada. E se as rádios como estão organizadas, há um jingle qualquer que nos chama a atenção e podemos estar a receber informações ao minuto que são pertinentes para o nosso dia-a-dia. E, portanto, a inclusão das rádios no que são os planos de contingência de câmaras municipais e outras instituições, acho que é fundamental. Não sei se lá estão, ou sequer se são contactadas, porque hoje em dia pensa-se que a internet é a solução para tudo. É e não é. A pessoa que vive agarrada à internet ou à televisão, pouca coisa faz. Não pode fazer mais nada. Ou tem que andar sempre com o telemóvel na mão e com o polegar em ação, ou tem que estar com os olhos especados na televisão a ver o que é que se passa, e a ler aquelas legendas muito mal escritas. Eles devem escolher assim uns estagiários que não sabem ler nem escrever e tal, para fazer aquilo. E, portanto, a rádio, pelo contrário, pode fazer companhia às pessoas, avisá-las do que é importante e deixar-lhes espaço e atenção para fazerem aquilo que muito bem entendem. Há que assinalar que a correligionária do nosso António Pinho, a doutora Assunção Cristas, que entrou em reclusão voluntária, porque contactou com alguém com a doença e fez isso muito bem. Lá vai estar os 14 dias em casa. E dizer às pessoas que os 14 dias em casa são mesmo para cumprir em casa. Pronto. É verdade que se uma pessoa viver sozinha, temos que pensar como é que essa pessoa vai sobreviver fechada em casa. Não é? Há um exemplo interessante e tocante que nos vem de Itália, em que um grupo de jovens de um quarto ao quinto andar de um prédio muito grande deixou uma notazinha, acho que foi isto, deixou uma notazinha por baixo da porta dos, espero que sem vírus, não é? Nota sem vírus, se era cruel, dos outros inquilinos mais idosos a perguntar se queriam que eles fizessem as compras. E, portanto, está muito bem. Vamos ter, obviamente, que ser prestáveis uns para os outros, ajudar-nos uns aos outros, porque, de facto, quem viver sem uma rede familiar muito, muito bem estruturada pode ter dificuldade em manter-se isolado, porque é preciso, de vez em quando, ir comprar qualquer coisa para comer, etc. Portanto, agora, vamos ter às 8 horas o aviso de se as escolas fecham ou não. E estou com curiosidade de ver qual vai ser a decisão do Conselho de Ministros e das entidades, as autoridades de saúde. Eu fico sempre preocupado é quando nós usamos o termo autoridades e depois verificamos que as autoridades não têm autoridade. Preocupa-me logo. É quando, quase como quando esperamos que alguém decida qualquer coisa e a pessoa diz que ficou à espera de uma decisão da tutela. Lembrar às pessoas outra vez o que é o significado de tutela. A tutela lá em cima é um sinal de minoridade cá em baixo, geralmente. A tutela é-se tutor de alguém quando a pessoa não tem a capacidade de tomar as suas próprias decisões. E quando se está à espera da tutela é que as pessoas ficam 5 horas num carro, 7 horas numa casa de banho, uma série de coisas. O nosso país vai, acho eu, aprender com esta emergência várias coisas. E espero estar certo nisto, porque vai ser bom para o futuro. Aprender que nós temos que nomear as pessoas para certos cargos com base na capacidade de tomar decisões. E não estou a falar dos cargos lá em cima, nos palacetes em Lisboa. Estou a falar dos gestores de intermédios e diretores de pequenas pequenos núcleos da administração pública, etc. As pessoas têm que aprender em Portugal a tomar decisões e assumir a responsabilidade de as terem tomado. Pronto, decidi isto, à luz do que se me apresentava, esta é a melhor solução. Porque, de facto, imaginemos que a Diretora-Geral da Saúde, lá em Lisboa, não pode atender o telefone, quando a chefe de secretaria está a perguntar. Então, deixo o homem na casa de banho ou faço o quê? Quer dizer, as soluções pequeninas têm que ser resolvidas pelas entidades pequeninas. E há um problema, houve uma grande discussão na União Europeia quando se falou, a seguir a Maastricht, que era a questão da subsidiariedade, que era, a cada nível de governo, devia haver as competências que melhor eram tomadas a esse nível de governo. Quer dizer, para que é que em Bruxelas há de alguém decidir uma coisa que é melhor decidida aqui em Ilha, ou em Aveiro? Não. Muito bem. Aliás, corajosa, temos de dizer a verdade, a decisão dos autarcas de Aveiro de acabar com uma série de eventos, nomeadamente a Feira de Março, acabar com aquilo. Sim, senhor, faz todo sentido. Então, se temos uma epidemia, uma pandemia, vem gente do país todo para andar nos carrosséis e comer as bifanas e as farturas e não sei o quê, não vamos pôr as pessoas todas a apanhar doenças. Portanto, corajosa essa decisão. Basicamente é isto. É o meu arranque.
António Pinho.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Mas esta temática, obviamente, aqui do Covid-19 é uma temática incontornável, embora nós dizemos aqui muitas vezes sobre matérias, enfim, não tão sérias, enfim, não sei se teremos já debatido aqui matérias tão sérias quanto esta, mas, na verdade, às vezes esta coisa de especialistas sobre tudo e mais alguma coisa, e alguém, porque é especialista numa determinada coisa, passa a sê-lo em tudo e mais alguma coisa, não é? Os comentadores profissionais, não é? Nós somos amadores, mas os profissionais, não é? Sentem-se na obrigação de falar sobre tudo e de saber de responder a tudo, etc. E eu tinha um dia destes o treinador do Liverpool, o Jürgen Klopp, que é uma pessoa muito interessante, aparentemente, não é? Daquilo, pelo menos a sua postura pública, dizia uma coisa, quando lhe perguntaram sobre isso, ele dizia, uso um boné de beisebol, não tenho a barba para fazer, mas sou treinador de futebol, mas não sei nada disso, quer dizer, porque é que me estou a perguntar sobre o coronavírus ou não sei o quê, pá, perguntem aos técnicos, aos médicos, etc. Se não tenho nada para vos dizer, faço aquilo que me mandarem, não é? Uma coisa deste género. Se dizem que não é para cumprimentar, pá, nós não cumprimentamos, pronto, paciência e tal. Não é? E de facto acho que foi um exemplo bastante interessante, advindo do mundo, enfim, quer dizer, é um futebol, obviamente, de outro patamar, não é? Portanto, não é? Também existe uma vez nos Estados Unidos, o professor Onésimo de Almeida, que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Brown University, explicava-nos o sistema há muitos anos, explicava-nos o sistema das universidades americanas com uma imagem futebolística, não é? Quer dizer, ele dizia que nos Estados Unidos, na verdade, toda a gente vai para a universidade, se quiser, não é? Mas depois é como jogar na Liga dos Campeões, no Manchester United, disse ele na altura, as tais, não é? As sete grandes universidades, Brown, Harvard, Prince, Town George, Town, não sei o quê, Yale, Columbia, depois vi por ali abaixo, até aos distritais, não é? Quer dizer, e de facto aqui também, efetivamente aqui, não é? O Jürgen Klopp, estamos a falar dos catedráticos destas coisas, não é? Mas eu ouvi ontem um futebolista português que joga num clube italiano, o Aníbal Capela, que eu jogo, eu não sabia quem era, mas o meu filho eu nem sabia, que tinha jogado na Académica e mais não sei onde, que joga num clube italiano, e achei de facto muito interessante a forma como ele abordou a questão. Porque lá está, é um não especialista a falar do ponto de vista do cidadão, não é? Que está em Itália, está em casa já há 15 dias, creio eu. Então ele dizia que, na verdade, as pessoas só quando vêem o sangue à porta ou na sua família, etc., é que percebem a dimensão do problema. referiu outra questão, a ideia de não serem só velhinhos, etc. Porque na Itália há gente com 30 anos, 35 anos que está nos hospitais e eles não conseguem resolver o problema. A descontração inicial que foi imensa, não é? Quer dizer, tivemos uma pequena amostra um dia destes cá, não é? E depois uma coisa, quando o Jorge lhe perguntou sobre a questão do medo e do pânico, etc. E ele disse que, na verdade, o medo fazia sentido se nos obrigasse a tomar as medidas. Isto é, é preferível estarmos aterrorizados, em pânico, foi o que ele disse, se com isso, se isso nos levar a tomar medidas, se para tomarmos medidas temos que estar em pânico, então mais vale estarmos em pânico do que não tomar medidas nenhumas. E achei, de facto, uma formação bastante interessante, não é? Que tem a ver com esta coisa da... agora é óbvio que está tudo concentrado na questão do as escolas fecham, as escolas não fecham, etc. Eu, na verdade, enfim, até sendo parte interessada, não é, pela minha atividade profissional, não sei avaliar, não é? Quer dizer, ninguém julgue que alguém quer que as escolas fechem porque não tem que ir à escola, não tem que ir trabalhar, não é? Quer dizer, no nosso caso particular, isso implica um risco brutal, não é? Quer dizer, se falar de uma escola privada, isso implica um risco brutal, não é? De incerteza, etc. Portanto, não tem aqui nada a ver com uma questão corporativa, que às vezes é muito fácil, de facto, é muito fácil resvalar para esse tipo de situação. Nem corporativa do ponto de vista de ser professor, nem corporativa do ponto de vista de ser pai, mas, na verdade, uma coisa é a questão prática da situação. Na verdade, as escolas fecham, por exemplo, que é neste momento o que está em causa, porque, na verdade, já está quase tudo fechado, não é? À nossa volta, não é? As piscinas, os teatros, okay, não são coisas tão essenciais como
Estamos precisamente num edifício selado.
Como é...
O nosso, onde estamos agora.
Como é a escola, não é? Agora, às vezes as medidas, não é? E eu vejo, sucedem-se os países, a Irlanda, a Noruega, a Dinamarca, e por aí fora, não é? Já vou falar na Itália, obviamente, que é um caso extremo, de escolas fechadas, etc. E nós, às vezes, não é o facto da escola fechar, mas é o sinal que isso dá à sociedade.
De seriedade,
é?
Claro.
Gera, atenção, isto é uma coisa mesmo séria, não é? Quer dizer, tenho algum receio que não tomada de determinadas medidas leve as pessoas a acharem que isto, afinal, não é como eles dizem. Porque se fosse, eles já tinham fechado as escolas. Se fosse, eles já não sei o quê. Quer dizer, quando nós vemos que, agora me ouvi na rádio, não é? Adiar o Euro 2020 para 2021. O grande prémio de Fórmula 1, sem espectadores. Coisa deste género. Num determinado público, que isso já, dizer, calma, então agora vai parar, não é, o futebol, não é? Então agora não há campeonato, mas isto está do touro, não sei o que. Quer dizer, são de facto reações, mas lá está, são medidas fortes, não é? Porque as universidades estão fechadas. Ora, uma universidade está fechada, uma escola não está. Qual é que é a diferença aqui? É que, na verdade, mas já as universidades têm maior autonomia, é verdade, que as escolas, mas a grande diferença está que o universitário não dá transtorno nenhum, não é? Fica em casa sozinho, vai à vida dele. Se forem as escolas vão implicar outro tipo de situações. E, portanto, ficávamos mais tranquilos, não é? Há pouco o Rocha também falava na questão da autoridade. Autoridade no sentido de quem tem poder para. Mas eu até julguei que o Rocha ia para outro lado, que é a autoridade de saber, de nos transmitir. Quer dizer, este senhor é uma autoridade no assunto, não é? Quer dizer, tem autoridade para falar. E, na verdade, nós ouvimos as pessoas que têm autoridade, poder, e dá a ideia que não o usam muito, não é? Quer dizer, não fazem grande uso do dito.
E os da autoridade de saber também.
E o autoridade de saber, não sei se ficamos tranquilos com até o próprio tom, até a própria ligeireza, não é? Quer dizer, o nosso primeiro-ministro tem de facto o bom, há aquele dom, não é? A ubiquidade, estar em todo lado e tal, ao mesmo tempo. O nosso primeiro-ministro tem o dom de nunca estar, que é uma coisa curiosa, não é? E portanto, ontem tínhamos umas senhoras a falar na televisão, eu não sei se há algum de nós ou algum de quem nos está a ouvir, enfim, quer dizer, se fica tranquilo, quer dizer, se diz assim, não, se estas senhoras estão a dizer é porque isto não é, não é? Eu sinceramente acho tudo muito ligeiro, não é? Quer dizer, a história da neta, quer dizer, essa aqui é mandar as minhas netas para casa, não quer saber das netas da senhora para nada, não é? Quer dizer, mandar as minhas netas para casa com 3 anos, porque uma menina com 18 ou não sei o quê, que elas nunca viram, que nunca não sei o quê. Ora, é óbvio que as escolas não se podem pôr a decidir fechar, etc. Não sei, não é?
Nomeadamente, tem que haver uma declaração.
Nomeadamente, tem que haver articulação com os serviços de saúde, até aí tudo bem, eu percebo isso. Agora, acho que não pode haver ligeireza, não é? A senhora, porque isto, nós quando falamos, não é? E nós temos impacto nas pessoas que nos ouvem, não é? E nós sabemos perfeitamente que as pessoas usam os argumentos em função da sua... É como as crianças, não é? Se vão portar ao pai e à mãe, o que diz o mais favorável, ah, o pai deixou, a mãe deixou. Eu posso dizer agora, não, isso não há problema nenhum. A senhora até disse na televisão que fecharam a escola das netas e que foi uma estupidez, nem nada que fechar e tal. Quer dizer, acho que o à vontade não é à vontadinha, não é? Acho que as coisas não se compadecem com este tipo de situações e espera-se outra solenidade, porque estamos a falar de uma coisa muito séria, não é? Ainda agora ouvia um especialista italiano do Hospital de Parma a dizer que o problema na Itália foi, ele disse, too little and too later, não é? Portanto, pouca coisa e muito tarde. Ora, nós beneficiámos de um período de avanço de perceber, não é, o que já aconteceu noutros sítios, não é? Espanha, por exemplo, que está aqui ao nosso lado. Espero bem que as pessoas saibam o que estão a fazer. Não sou eu que sei, obviamente. Espero que saibam o que estão a fazer. O Rocha Carneiro há pouco falava nos pequenos transtornos, quando comparados com a saúde e com a vida, porque é disso que estamos a falar. Quer dizer, nós temos umas férias da Páscoa daqui a 2 semanas. Epá. Era um transtorno que elas fossem já e daqui a 2 semanas, correndo bem, voltássemos às aulas? Não sei, não é? Porque é que estes 15 dias são 15 mais 15 e não são 15 em vez dos outros 15? Ah, porque as coisas estão marcadas, as vidas. Pá, então, e daqui a 15 dias? Eu não sei, quer dizer, custa-me, na verdade. Eu vou dar um exemplo, obviamente.
Pino, deixa-me só interromper uma coisa. É preciso todos ajudarmos uns aos outros, porque geralmente em conjunto pensa-se melhor. Em pôr as coisas em perspectiva, eu ouvi alguém aqui há tempos a dizer assim, ah, espero que isto já tenha passado no mês que vem, sim, porque tenho uma viagem marcada para... Já não me dão reembolso. Ok? Vamos pôr tudo em perspectiva. É só dinheiro. Por muito importante que seja, é só dinheiro. É só dinheiro. Eu posso dizer aqui que há muitos anos, quando Chernobyl explodiu, sim, eu tinha uma viagem marcada para a União Soviética, para atravessar aquelas coisas todas antigas e tal. E a dada altura o comboio ia passar e estar parado em Kiev e ia estar ali a ver a cidade e não sei o quê. E eu telefonei aos indivíduos a perguntar, então, mas isso explodiu lá uma central nuclear? Ah, isso não tem importância nenhuma e tal. Eu ouvia nas notícias que as pessoas, mesmo a milhares de quilómetros de distância, recebiam a radiação equivalente a uma radiografia por dia. Eu pensei assim, oi, se eu não posso fazer uma radiografia por dia, lá ao pé devem ser umas 10 ou 20. Imaginava, sim, sim, eu, quer dizer, que isto não é preciso também sermos especialistas. Claro. O que é que eu decidi? Eu disse, olha, dão-me um reembolso. Eles, não. Então pronto, bom proveito. Pronto. Eu tinha pago um sinal considerável e pronto, paciência. Olha, vai para a lista das lições, não é? A gente pensa assim, olha, não ir para sítios onde explodem centrais nucleares. Pronto. Qualquer coisa assim. Sim, e aqui é a mesma coisa. É, a pessoa não pode. Quer dizer, não lhe devolvem o dinheiro e vai cair na mesma A Milão.
É tudo
de facto, relativo. Milão é lindíssimo. Quer dizer, quem não foi a Milão tem que tomar nota para lá ir um dia. Que ele é uma cidade maravilhosa. Sim. Mas talvez seja melhor daqui a um ano ou dois, pronto. Sim. Deixar isso para outra altura.
E esta ideia...
se perder algum dinheiro, olha, paciência.
Esta ideia
faz
da...
conta que jogou no casino.
Esta ideia da tranquilidade que se passa, não é? Terá que ser uma ideia acompanhada, de facto, de credibilidade. Não é? E nós temos um problema sério, não é? A menina de Santa Maria da Feira, não é? Foi ao hospital 3 vezes. E dizia este especialista italiano que o grande problema são os hospitais, claramente.
Os hospitais e as escolas. Porque as crianças, sendo assintomáticas e o vírus não tendo uma reação imediata
o contacto
nelas,
é muito maior,
as crianças
não
têm... Nós ainda conseguimos deixar de apertar as mãos. Estão sempre em contacto físico próximo, super próximo uns com os outros. É da natureza da infância e da adolescência. Está-se perto, está-se um empurrão, dá-se um abraço, toca-se com a mão, as pessoas tocam-se, não é? E, portanto, essas crianças vão levar para as famílias todo esse caldo de mandar beijinhos à avó e ao avô e à mamãe e ao papai ou ao irmão mais velho, o que é natural. E é muito difícil de explicar a uma criança pequenina o que é que não pode fazer isso. E portanto nós temos aí, potencialmente, daqui a 15 dias, uma desgraça a acontecer, não é? E a razão por que se deve fazer a contenção e desacelerar isto é porque não há equipamentos para toda a gente.
Claro.
E depois transmitir-se aquela ideia de que só morre quem tem mais que 70 anos, alguém pode ter uma surpresa. Alguém pode ter uma surpresa. Porque muita gente, com muito menos que 70 anos, em certas circunstâncias de pneumonia, precisa dos tais respiração assistida, essas coisas todas. E, portanto, esta ideia de que então estávamos bem, só morriam pessoas depois de 70 anos de doença. Não é verdade. E, portanto, os equipamentos dos hospitais estão concebidos para certos picos, mas não é para um pico de 50% ou 60% da população. Claro. Não é fácil. Há temos vi uma estatística há 2 ou 3 dias, por acaso não tenho aqui, dos tais respiradores, ou como é que se chama, não sei, pronto, os aparelhos.
Os ventiladores.
Por país, e em percentagem da população, nós somos dos que têm menos coisas dessas. Nós praticamente não temos. Porque andamos há muitos anos na relação custo-benefício.
É a tal credibilidade, não é? A tal tranquilidade, não é?
E depois é assim, deixamos provavelmente só para o setor público aquilo que são as infraestruturas mais pesadas em termos de despesa e menos rentáveis em termos de receita, não é? Menor custo-benefício. E de facto, quando se fala que Portugal tem que ter um sistema de saúde, tem que ter um sistema nacional de saúde. E o sistema privado tem que servir também para as emergências. Da mesma maneira, qualquer homem na reserva territorial, se houver uma guerra, bem tem que pegar numa espingarda e ir lá também, não é? Quer dizer, isto que estamos a viver é uma situação em que nós nos preparamos para um evento que vai ser cataclísmico para quem for a vítima, não é?
Sim.
Aos que sobrevivem, nenhum cataclismo é verdadeiramente cataclísmico, claro. Não é? Para os que sobrevivem, está tudo bem. São os valentes e tal. Mas às vezes os valentes também vão. E, portanto, nesse momento, apercebemos da falta de pensamento sobre isto tudo. Porque o que dá segurança às pessoas é ter uma ideia das probabilidades das coisas. E depois uma ideia de que alguém é pensar em como resolver o problema.
Sem dúvida. E é aí que...
Como é que se resolve os problemas? Porque, de facto, reduzir o rácio em que aumenta o número de infectados e de pessoas em situação grave é vital para permitir que os equipamentos que existem possam, usados a 100%, mitigar os efeitos.
Quando há dificuldade em comprar...
Isto não é peste negra.
Máscaras. Há dificuldade em comprar arrateio, álcool, lá para as mãos e não sei o quê.
As máscaras subiram, tornaram-se 4 vezes mais caras. Há um amigo meu que telefonou a farmácias em círculos concêntricos a partir do centro de Aveiro, não é? À procura de máscaras. Isto é um episódio, mas ilustra qualquer coisa. E o senhor queria ter, duas ou três máscaras para ele, para a filha, para a mulher, então pronto, o que é legítimo. Então andou a procurar, até que chegou uma farmácia aqui a 20 km do centro de Aveiro, em que disseram, ah, e tal, agora neste momento não tenho, mas para a semana vou ter. Então eu quero uma caixa. Quanto é que custa uma caixa? Eles diziam 40 e tal euros. Então eu sei lá, e quanto é que isso custava antes? Ah, antes era 10. Ou seja, há de haver lucros a serem feitos.
50 cêntimos.
Pronto, quer dizer, francamente. Portanto, há de haver bastantes lucros a serem feitos com isto, mas lembrar às pessoas do lucro que este vírus é profundamente democrático. Muito democrático e, portanto, não poupa ninguém.
Aliás,
portanto,
e até,
se calhar
até,
mais vale não fazerem muito lucro.
E até, até por exemplo, cá em Portugal tem entrado uma classe, vamos dizer, média-alta no mínimo, não é? Que são as pessoas dos industriais, não é? Das feiras, do calçado, etc. Tem sido a via, não é? Portanto, mas, na verdade, esta ideia de que nós podemos não estar preparados, não é? Quer dizer, porque houve outros países que tomaram medidas, dizia esse especialista italiano, não é? Quer dizer, a China isolou 60 milhões de pessoas, não é? E agora está a diminuir.
Macau
é o caso maior sucesso.
Não tem um novo caso. Não há nenhum novo caso há um mês.
Mas estão desde dezembro, em contenção, não é? Quer dizer, a dar aulas por Skype e não sei o quê.
Isso exige uma grande organização e determinação de uma sociedade. Quer dizer assim, você fica fechado em casa e a pessoa diz, então mas eu não posso sair, como é que como? Não se preocupe, que há de chegar aí qualquer coisa. E depois tem que chegar a tal qualquer coisa, porque se nós deixarmos uma pessoa fechada em casa, mesmo que a pessoa não tenha logo sintomas, se tiver fome vai sair de casa. Isso não há ilusões, não é? Portanto, é preciso criar uma rede de apoio às pessoas.
De facto, a multiplicação é uma questão matemática, não é? Porque quanto mais pessoas há infectadas,
mais a coisa acelera.
Não é? A rede, não é? Aumenta. E, portanto, é uma situação, de facto, preocupante e que é fundamental que se tomem medidas que transmitam às pessoas segurança e, simultaneamente, responsabilidade, não é? Quer dizer, há aquele princípio das vantagens do pessimismo, não é? Um livro do Roger Scruton, que morreu recentemente. E, de facto, o pessimismo faz-nos ser mais conscientes, mais cautelosos e aí parece-me que, na verdade, é importante que o façamos e que tenhamos essa consciência das medidas que cada um pode tomar, não é? Quer dizer, o que é que cada um de nós pode fazer, e depois tem que haver bom senso e equilíbrio. Há pouco estava a falar das escolas, etc. Ok, se encerrar as escolas de forma individual ou casuística pode até adensar o tal clima, porque assim, não, se outra escola fechou, é porque isto afinal... Ah, não, então, quer dizer, não, mas tem que haver bom senso, por exemplo, para que as avaliações, as justificações de faltas... Eu neste momento, por exemplo, tenho alunos que não vão à escola por opção dos pais. Bem, essa é uma opção perfeitamente legítima, não é? Eu não posso dizer...
Oh, é uma falta justificada.
Completamente. Não, mas não só é justificada, como nós temos que encontrar mecanismos para que os alunos não sejam tão prejudicados. Porque é o bom senso, não é? Quer dizer, não posso, eles não estão em casa porque querem. Nem os pais, por capricho, os têm em casa. Agora, se os pais fizeram essa opção, então é importante que a escola flexibilize essa situação. Eu não posso estar preocupado, não é? Se tenho um colega de trabalho que não sei o quê, se tenho um contacto por 5º ou 25º grau, mas sinto-me mais seguro se os meus filhos estiverem em casa. Ora, a partir daí, a escola tem que respeitar isso. E o próprio sistema, não é? Se calhar devia haver orientações rápidas, por exemplo, sobre exames, sobre provas de aflição, sobre não sei o quê, não é? E, bem, se não houver, qual é o problema?
Não é? Claro, não há problema.
E se não houver? O que é isso comparado com o vírus ou não sei o quê?
E se o acesso à universidade se fizer em novembro, em vez de ser em julho ou em agosto? Pá, paciência, porque nós nem sabemos, não é? Nós podemos estar aqui a prevenir algo que nessa altura pode não estar resolvido.
Claro.
E, portanto, é ao menos isso. Quer dizer, que não fosse uma coisa...
Mais, ainda mais stress.
Que não fosse... Precisamente. Claro. É exatamente isso que transmito aos pais. Oh, pelo amor de Deus, claro. Isso é o menor dos problemas que o senhor tem agora.
Claro.
Okay? Portanto, que... Mas é isto que eu acho que falta. Quer dizer, falta completamente...
E precisamos de ver gente nos locais públicos a limpar as maçanetas das portas, falta a lavar completamente. Os vidros, a dar às pessoas a segurança de que está tudo a ser desinfetado. Está tudo a ser... Nem que o desinfetante não seja grande espingarda. E isso tranquiliza as pessoas, ajuda as pessoas a sentir-se melhor.
Eu não
melhor.
Sei se há neste momento...
É muito importante.
E o dia de ontem, eu acho que a noite, o final de tarde de ontem, e o dia de hoje... Porque havia uma grande...
Em todos os edifícios públicos, havia uma... haver aquelas bisnagas de gel e tal. Não há em todas. As pessoas quando entram deviam poder limpar
agora,
as mãos, etc.
As pessoas, ontem estavam com a expectativa que as escolas podiam fechar, hoje, não era ontem, mas era hoje, não é? O primeiro-ministro não estava cá, etc, etc. Ora, a partir de agora, já notei isso de ontem para hoje, as pessoas vão começar a... As pessoas que tiverem condições para, há grandes empresas da nossa região que as pessoas estão a trabalhar em casa já. Ora, se eu estou a trabalhar em casa, porque é que os meus filhos não vão estar em casa também? Não é? Quer dizer, eu hoje fui ao Porto, por exemplo. Chegámos ao Porto, seria umas 9:30, 10:45. Do Campo Alegre, não é? Para quem conhece o Porto, ali a seguir à Rábida, sempre tudo encasinado. Até ao topo de Santa Catarina, portanto, nós, ao pé do Marquês, fomos ao Marquês inclusivamente dar a volta, pá, só parámos nos semáforos. Uma coisa completamente anormal de pouco trânsito. Portanto, as pessoas já estão a fazê-lo. Não é? E estas pessoas, eu não me acredito que uma pessoa que está em casa a trabalhar deixa o filho ir para a escola, não é?
E tudo portanto, isso ajuda, porque mesmo que a pessoa tenha necessidade de sair de casa, que não esteja a fazer...
Sim, já reduz, claro, já reduz.
Sair todos os dias, sair dia sim, dia não. Ou um dia sim, dois dias não. Sim, fazer umas pequenas compras, tudo isso ajuda.
Sem dúvida. E, portanto, isto é para dizer outra coisa. Quer dizer, que ok, se não queremos tomar... uma medida, não é? Aquela coisa do hard power, não é? Uma medida dura, radical.
À chinesa, não é?
E, pá, então podemos tomar medidas intermédias, não é? Podemos suspender, sei lá, eventualmente, estou a falar de hipóteses que nós próprios já colocámos, não é? Suspender as atividades letivas sem fechar a escola, por exemplo. Não é? Quer dizer, que dê à pessoa a tranquilidade, ok, eu não tenho solução. Ok, está aqui uma solução. Vão dizer-me assim, ah, ok, mas a criança vai na mesma. Pá, está bem, vai na mesma, mas se calhar só vou metade.
Pois, claro.
Não é? Se calhar...
E vão ser todos desinfetados.
Se calhar então, os contactos reduzem-se. Se calhar... Quer dizer, são situações desta natureza que nos deviam estar a dizer. Pá, ok, este problema vocês não têm.
O Pinho vem ter com a minha tese inicial, que é... progressivamente temos no nosso país a capacidade de tomar decisões sem estar sempre à espera de uma palavra do indivíduo que está no pico da pirâmide. Tem que se tomar decisões...
Mas não temos.
Pois não temos, mas devíamos cultivar isso. Devíamos cultivar isso porque tornávamos a nossa sociedade mais eficiente.
Posso dar um exemplo, por exemplo, uma escola privada, por exemplo, que tem autonomia, não é? Total, quase, não é? Se for uma escola que não tenha qualquer tipo de contrato de associação, de financiamento público, acho que já é uma coisa curiosa. Sim. Mas pronto, não é? A independência financeira traz autonomia.
Claro, como
que é uma coisa curiosa. Quer dizer, tem que ter cautelas com esse tipo de decisão, tendo, por exemplo, em conta a questão da escolaridade obrigatória. Claro. Não é? Quer dizer, claro. Se os meus alunos estão aqui, eles estão a cumprir a escolaridade obrigatória. Se estão em casa, não estão a cumpri-la. Ora, portanto, mesmo aí, não é? Há aqui leis que se sobrepõem. Cadê?
Mas hoje em dia, de facto, tem razão. Por Skype, aponta-se a câmara. Sim, ou pessoa, está a falar com os meus
todos,
estão lá com...
É assim que está a Macau. É assim que estão a fazer as universidades.
Só as crianças muito pequeninas é que é preciso mesmo estar o professor ao pé deles, porque
passa por sua publicidade, a escola virtual, as plataformas, os mails, o que é que
é. E mais, e as universidades, por maioria de razão.
Sim, mas as universidades acho que estão a seguir por aí.
Há tempos que nós só se licencializarmos tudo aquilo. O adulto que estuda numa universidade é um ser capaz de aprendizagem autónoma. Se não for, há qualquer coisa errada.
Não era, claro.
Não é? E as pessoas também não vale a pena fazer um grande drama desta coisa de ficarem retidos em casa, porque é uma boa oportunidade. Eu já escolhi o que é que vou ler se ficar bloqueado em casa. Já há uma empresa que se chama Delphi Books e faz uma coisa muito engraçada. Não vou dizer aqui para piratearem, não é? Embora exista. Mas faz uma coisa muito engraçada, que é faz edições completas de autores por um preço irrisório para leitores eletrónicos. Então a pessoa vem ao Hemingway e vem o Hemingway todo, opa, dá para quantos 14 dias. Portanto, a pessoa, há hoje em dia muito boas soluções para a pessoa estar utilmente, quem gostar de ler, certeza que tem, para estar utilmente em casa, com calma. Recomendo às pessoas que na mesma se vistam e façam a barba, porque ajuda a manter-se animado. Mas se quiser tem de pantufas também pode estar, não é?
Eu hoje falava com uma das nossas professoras, que tem família em Itália, em Bérgamo, que é mesmo lá no coração.
Que é um
coração.
Dos sítios em que a coisa está pior.
Claro. Estou em casa há 21 dias. Pronto. Em casa, dentro de casa, não é? Portanto, há aquela coisa de ir ao supermercado, não sei o quê. E, portanto, já passou aquela fase de que os miúdos, ao início, era porreiro e tal.
Mas já está tudo a ficar aborrecido.
Não é? Quer dizer,
não é? O confinamento é muito agressivo.
Esta ideia de que... Ok, eu até acredito que possa haver neste início alguma coisa, mas estamos a falar de uma coisa complicadíssima, obviamente.
É a privação da liberdade, é como está na cadeia.
Não é nenhum privilégio, não é? Quer dizer, quem vir isso como um privilégio, ok, quer dizer, não será propriamente gente normal no sentido da norma, não é? Quer dizer, mas ok, 100% estão em casa fechados há 21 dias, há um mês. Se calhar há uma semana há 70% ou 50% que estão satisfeitos, à medida que o tempo avança...
Cada vez chega tudo mais.
Vai diminuindo.
Basta ver se uma pessoa estiver habituada, sei lá, a ir ao café todos os dias de manhã. Basta passar dois ou três dias que não pode
e portanto, estamos a falar de situações complicadas, de privação da própria liberdade. Quer dizer, que é algo que hoje em dia...
Mas que as pessoas têm, obviamente, que fazer, porque é por um objetivo mais elevado e mais importante, que é o da sua preservação, mas também o da preservação dos outros.
Sim, claro.
Não é? E pois, de facto, nós podemos ter que chegar aí, e era bom que tivéssemos a capacidade de ser tranquilos nisso e aceitar que tem que ser, não é? Sem grandes dramas, nem grandes conversas. As pessoas vivem muito preocupadas. Pronto, eu percebo com a questão do vencimento e quem é que me paga e quem é que não sei o quê. Tudo bem. Mas
é uma situação já salvaguardada.
Já está salvaguardada, de alguma forma. É preciso dizer também que todos nós sabemos, quando não saímos de casa, gastamos menos dinheiro do que quando saímos de casa.
Agora é assim,
portanto, se a pessoa tiver que estar em casa, não precisa de um rendimento tão grande.
Há obviamente constrangimentos do ponto de vista económico.
Pois, claro. E a sociedade também é penalizada.
Do ponto de vista económico, nomeadamente das empresas, não é? Que podem...
Sobreviver
a uma situação desta.
Claro, nós temos quedas enormes das bolsas nestes últimos dias.
Não podemos estar aqui também a relativizar, e não é uma atitude de ânimo leve, não é?
Pois, quero dizer, não pode
agora,
ser, não.
Tem que ser devidamente explicada e justificada. Claro. Isso não se vê.
Não, eu também estou de acordo consigo. Não há uma clareza na explicação.
Não sentimos preparação nas pessoas que... A tal autoridade que falávamos antes. E não tem a ver com o Governo A, com o Governo B, podia ser outro, mas, de facto, o nosso histórico não é... é uma altura em que, como foi dos incêndios, como etc., e não é isso que eu estou a fazer, até porque podemos chegar à conclusão que daqui a um mês não aconteceu nada e estão a ver, afinal, tanta coisa... Oxalá que sim, não é? Agora...
Como quando foi a gripe das aves, toda a gente, afinal, mas depois usa-se esse afinal, que até é uma coisa boa, devia ficar tudo contente para ainda massacrar alguém, não é?
Tipo, para a próxima, não sei o que, eu não faço nada disso. Ora, a questão é assim, é muito interessante verificar nas escolas, por exemplo, o tempo que os miúdos demoram a lavar as mãos, que aumentou. Só quem não sabe o que é uma escola é que não vê eles a lavar as mãos, eles não lavam as mãos por ser necessário. Lavam porque sabem que nós estamos a ver que eles têm que lavar. Pois. Agora não é assim. Atenção. Agora...
Vão interiorizando outros voos.
Não, claro. Isso claramente, não é? E na gripe, e coincido com a minha ida na altura para diretor pedagógico, foi um batismo complicado, mas na verdade os cuidados redobraram-se e se calhar correu bem porque houve muito mais cuidado.
Claro. E numa escola, por maioria de razão, as escolas têm que haver sempre um protocolo muito, muito claro em relação aos funcionários que asseguram a limpeza. Às vezes, pronto, há um certo amadorismo, um certo ad hoc, de uma maneira de fazer as coisas, cada um à sua maneira, mas tem que haver diretivas muito claras. Porque, por exemplo, em qualquer escola, até na nossa casa, a maçaneta das portas é um sítio altissimamente contaminado. Os corrimãos, altissimamente contaminados. Todas essas coisas têm que ser objeto de limpezas cíclicas e a sério, para efetivamente diminuir as possibilidades de contágios múltiplos, não é? Pois isso é elementar.
Mas... 5 minutos finais do programa.
Só tinha aqui duas...
Pronto,
duas
um bocadinho três, mais de cinco.
Duas ou três notas. É óbvio que este tema teria que ser...
Há a questão do Trump agora.
Nem...
Quando apresentar a música.
O Trump cancelou as viagens, à exceção do Reino Unido.
Do Reino Unido, que está cheio de gente contaminada agora. Quer dizer, o que eu acho uma piada. Aquilo é uma maneira de atacar a União Europeia, não é?
Mas...
É um tipo... Trump, é uma tristeza.
Ao que parece...
É para distrair
ao que parece,
o facto...
Os americanos democratas, não é? estão a optar pela via moderada para tentar derrotar o Sr. Trump. E se calhar fazem bem, creio eu.
Pois.
Não sei se...
Vamos lá ver se conseguem.
Se o Joe Biden, enfim, é mais centrista, digamos assim, que se calhar o Sr. Bernie Sanders...
A gente não sabe se eles conseguem chegar ao fim dos mandatos, porque é tudo gente com 90 anos.
Pois é, pois é.
É um bocado difícil.
É engraçado, é uma renovação curiosa. E aqui duas ou três notas. Uma, que, enfim, enquadra-se um pouco aquilo que falámos anteriormente, que é esta coisa da... Eu há pouco falava da Liga dos Campeões, só para dar o exemplo da subida na hierarquia. Esta coisa dos juízes, quer dizer, a suspeição é absolutamente inacreditável, não é? Esse é um vírus pior que aqui o Covid, não é? Porque é muito mais resistente. Esta questão dos juízes, não é? Quer dizer, é a relação, é o Supremo, é não sei o quê. Quer dizer, eu no dia ouvi um senhor a falar, o que me preocupa mais não é o... Não são as ilegalidades, é mesmo a estupidez, quer dizer. Eu quando ouço não, porque essa é muito mais grave, não é? Quer dizer, eu aquela coisa já falámos aqui, do Sócrates, não é? Quer dizer, é a história de pôr a mão na lata, não é? Quer dizer, essa tentação qualquer pessoa percebe, não é? Agora, se alguém com responsabilidade e o faz de forma de tal maneira incompetente, não é? Isso é que é complicado. Eu ouvi um senhor doutor juiz na televisão, que acho que era da relação, depois tinha passado para o Supremo, não sei o quê, em que o juiz tinha 1% numa sociedade, não é? Quer dizer, com os filhos, que eram 3 filhos, em que cada um deles tinha 33%, parece-me, uma coisa assim do género, e ele ficou com 1% para desempatar os filhos, e porque era ele que metia dinheiro e tal, e não sei o quê. Bem, quando o juiz, não é? Sabe que não pode ter negócios. Quer dizer, o problema não é o 1%, é o senhor ser burro, com o perdão da palavra, não é? Quer dizer, ou então faz de nós burros, não é? E depois, na reportagem, a senhora dizia que o senhor doutor juiz, eu deixei de ser de manhã, não é? Por exemplo, o juiz ligou-lhe de manhã. E disse, eu deixei de ser gerente, não sei o quê, em novembro, ou não sei quando. E depois a senhora, não é? Foi lá ver aos canhanhos e tinha sido naquele dia de manhã. Portanto, ele foi deixar de ser depois da senhora lhe ter telefonado. Quer dizer, eu não me preocupo a vigarice, que nem sei muito bem se aquilo, em que é que aquilo resultou. Preocupo-me a burrice, não é? Porque um homem não pode ser juiz. Não pode. O juiz tem que ser alguém.
Assim.
É assim, eu não acredito, pronto, em esta coisa de ser conservador e tal. Nós não somos todos iguais, pá, paciência, não é? Por muito que queiramos, não somos, não é? O professor Rosado Fernandes dizia-me, é pá, como é que pode haver igualdade se há gajos que trabalham mais que outros? Portanto, eu acredito que há pessoas que têm que ter um, têm que ser, Não é iguais, não é por nascença, obviamente. Não estou a falar de benefícios de sangue, de nobreza.
A pessoa tem que se construir tem, para ter um comportamento.
Tem que ter
digno.
Um comportamento, tem claro. Que ter uma formação, tem que ter, quer dizer, isso é uma das, é um dos aspectos que eu vejo, por exemplo, de vantagem na monarquia, é a formação para, não é? Ok, depois degeneram, é verdade, mas, e há muitos exemplos de degeneração, nomeadamente quando começam a cruzar-se. Isto é o mais reacionário que existe. É?
Quando com
se
a casa, plebe.
Quando se, com a plebe. Mas quando se começam a misturar, olha, os juízes perguntam muitas vezes isso. Ah, pessoal, então, mas eles casavam, mas eles não se podiam escolher? Não, homem, não podiam escolher, era assim.
Ah, pois, portanto, pois,
a margem de erro é muito menor, não é? Quando alguém escolhe por nós. Mas quer dizer, de facto, é dramático. Quer dizer, nós depois vamos estar com outro juiz qualquer, não é? Ou aquele juiz Rangel, por exemplo. Juiz que não sei o quê, que se deixou corromper alegadamente por uma lipoaspiração ou não sei o quê, e que depois tem um juiz não pode, não é? Eu não posso ser juiz e fazer uma operação plástica e vir para a televisão dizer que foi o doutor não sei o que fez. Não pode, não é? Eu não posso pagar não sei quanto, um jeep não sei quanto, uma casa não sei quanto e depois ganhar não sei quê, não é?
O Nietzsche explicava isso. Está. É a ambição das coisas que prende as pessoas.
Eu até posso pôr a mão na lata, não é? Porque não é por isso que sou mais que os outros. Agora não posso é ser burro ao ponto de aparecer na televisão a mostrar isso, não é? Quer dizer, aquele o skinhead, não é? O Mário Machado, uma vez apareceu na televisão a mostrar umas shotguns e não sei o quê. Ah, outro dia foi preso. Está certo, não é? Está correto, não é? Grave do que ter as armas é ir à televisão mostrá-los, acho que.
Já foi aqui há uns anos, houve um matemático, acho que é o inglês, que se tornou famoso, uma espécie de estrela de cinema, porque tinha conseguido fazer a prova de um teorema de um matemático do século XVII chamado Fermat, que chamava-se o último teorema de Fermat. E durante 300 e não sei quantos anos, alguém tentava fazer a prova matemática daquilo e ninguém conseguia. Porque o senhor Fermat, só o que escreveu na borda de um livro foi: consegui. Tenho a solução, mas não escreveu lá a solução. Que era este Fermat? Este Fermat era uma coisa engraçada. Isto é para sugerir outras ocupações mais interessantes aos juízes. Era um magistrado francês. E os juízes, em França, no século XVII, eram proibidos ou fortemente desencorajados de ter contacto social, fosse com quem fosse. Porque a gente já sabe onde é que vai, faz-me um favor, faz não sei o quê. Sim, sim. Então o senhor Fermat entretinha-se com matemática. Pronto. Se estes nossos juízes, em vez de querer o jipe e a lipoaspiração, se entretivessem a estudar outra coisa qualquer, que não a lei. Porque o ser humano, quando tem uma profissão especializada, olha como um professor, se um professor se deixar absorver totalmente só pela escola, cada vez lhe dá menos. Sim. Tem que ter outros interesses, tem gostado de futebol e de literatura e de viagem e disto e aquilo, para se tornar uma pessoa mais redonda que traz mais para a escola. Um juiz é a mesma coisa. Tem que ter outros interesses. Mas em vez de ter o interesse do jipe e da lipoaspiração, podia ser o da matemática como o grande Fermat, não é? Que de facto o teorema dele tinha prova, foi provado e tal. E agora chama-se Fermat, mais um nome do inglês qualquer. Mas portanto, isto para dizer o quê? A mediatização disto tudo.
O jipe nem era pelo valor, se bem me lembro, era pago por outro senhor. Quer dizer, que é uma coisa extraordinária.
Agora,
não era pelo valor do jipe.
É a sociedade
poder comprar
mediática.
O jipe, não é? Agora, era pago por não sei quem, que isso é que é uma coisa extraordinária. Não é?
É a sociedade mediática em que tem que se aparecer, ser bonito, não ter gorduras e tudo mais. Mas pronto.
Eu disse-lhe para a inspiração, mas acho que era por acaso. Era uma coisa qualquer estética, não. Acho eu. Foi uma das coisas que deu aso à coisa. Penso.
Há pessoas que nós vemos na televisão, e se tivermos a experiência de observar, sabemos quais são os pontos fracos deles todos. Há uma coisa que a juventude nunca pode ter, que é a experiência de olhar para os outros que os velhos têm. Às vezes é mesmo verdade, quando as pessoas dizem, ah, eu tirei-o pela pinta. Às vezes é mesmo verdade. Há mesmo pessoas que, ao fim de muitos anos de observar as outras pessoas, conseguem topar certas coisas. Vou apresentar a minha música de hoje. Hoje trago.
Sim, está na hora.
Ah, perdão.
Só para não estarmos o programa todo
a falar do Covid.
Não, a dizer coisas. Recebi agora aqui umas mensagens, 19h57, portanto foi há 3 ou 4 minutos, que a partir de segunda-feira as escolas estarão encerradas.
Pronto, aí está. Portanto, já não sei as coisas. Agora vamos ver se há crianças na rua.
Portanto, ficámos
agora as crianças têm que estar em casa e pelo menos um pai há de ter que estar.
Ficámos a saber que...
provavelmente que, a situação é mais grave do que as pessoas pensam.
Que o sistema político, não é, decidiu tomar tal autoridade, não é?
Pronto, vamos
ver. Não seguir o conselho técnico, que foi isso que tinha dito o Sr. Primeiro-Ministro.
Porque é um problema, António.
Se calhar, a conferência de imprensa de ontem foi para testar a reação.
Há um problema com os pareceres técnicos em Portugal. É que são facilmente comprados. O problema dos parceiros técnicos do nosso país é que são facilmente comprados. Como sabe, a educação,
são geral saúde.
Ciclicamente, conforme mudam os governos, assim há excelsos departamentos universitários que produzem estudos com resultados totalmente diferentes. É fácil encontrar a fundamentação académica para as decisões políticas.
É a história do parceiro dos...
No nosso país foi sempre assim.
Os parceiros de direito, não é? Começa-se pelo fim, não é? Mas
qual é que é o resultado que o senhor quer?
Começa pelo fim. Mas é que é mesmo assim. Eu assisti a uma reunião uma vez há muitos anos em que
faz
eu
a fundamentação.
Aberta, quando o diretor de um departamento jurídico de uma instituição diz assim: quero parecer, mas e quer que o parecer dê razão a quem? Perguntava ao diretor daquilo. A resposta do diretor daquilo devia ter sido logo: o senhor dá o parecer a dar razão a quem tiver. Era a resposta que devia ter sido, mas também não foi.
É quem o pagar.
Esta gente das leis às vezes é um bocado mercenária de certas coisas, pronto, alegadamente, não é?
Escolas fechadas, agora desculpem a interrupção, sim, até sim. 9 de Abril, portanto a reavaliação primeira, pelo menos é o que diz aqui a página do Expresso.
Pronto,
dia 9 de Abril, o Governo faz reavaliação.
É mais ou menos
o mesmo. Houve fome que não dessem fartura.
Pronto. Se bem entendo o texto.
Mas está bem o mesmo. Deve ser preciso agora. A curva deve estar a começar.
É uma medida é mesmo extrema, isto. É verdade.
Não, mas tem que ser.
Bem, eu com franqueza não estou a ler o texto todo, mas...
Sim.
Agora vamos para casa. Daqui a 15 dias,
não deixa de ser...
se nenhum de nós estiver de quarentena,
não deixa de ser extremo. Temos que amadurecer, mas... Amadurecer, isto é, acabámos de saber, não é? Agora é que é mesmo acabámos de saber. Mas não deixa de ser estranho que depois da conferência de imprensa, da questão da autoridade, não é? Então a autoridade daqueles técnicos, esta tem que ser uma decisão estritamente política.
É, provavelmente.
Tem que ser uma decisão estritamente política. E atenção.
E alto nível.
E boa, se calhar. Atenção, não estou a falar
da... É assim, neste momento, tudo aquilo que seja impedir que a contaminação das pessoas,
não, mas,
contágio,
mas,
aumente...
Mas é estranho, não é, que a reunião de ontem, uma conferência de imprensa de ontem, com o ministro sentado à mesa e a diretora-geral de saúde...
Talvez o primeiro-ministro tenha decidido mandar mesmo.
E
às vezes...
talvez as reações à decisão de ontem.
Claro. Mas não, há uma coisa
mas confirma-se, peço desculpa outra vez pela interrupção, mas confirma-se essa informação. Com esta nuance das férias da Páscoa que o António Pinho falava há bocadinho. Portanto, de 30 de março a 13 de abril. Portanto, a reavaliação será feita, neste caso, no dia 9.
Claro.
Portanto, ninguém vai às aulas, 1.600.000 jovens.
Ficam bem em casa.
Mas
é preciso dizer,
é preciso
outra coisa. Nós aqui às vezes não nos esquecemos, mas nem sempre realçamos devidamente. Foi muito positivo e muito reconfortante a atitude de larguíssimas centenas de médicos que responderam ao apelo da Ordem dos Médicos, voluntariando-se para, apesar de estarem reformados. E outra coisa, apesar de pertencerem, pela sua idade, ao grupo em maior risco,
sim,
e que se voluntariaram para ajudar nesta emergência. E, portanto, eu presto aqui a minha homenagem a todos esses médicos, porque é um sinal de uma dádiva. Às vezes há certos grupos profissionais que, pois e tal, é médico e tal. Mas vamos ver, não é qualquer um que, sabendo que está em maior risco, se oferece voluntário para qualquer coisa. As pessoas têm, geralmente é aquele voluntariado em que todos dão um passo atrás e ficam...
A dimensão disto, de facto, é enorme, porque
portanto,
os pais vão ter que ficar em casa com os filhos, ou pelo menos...
Pronto. E depois...
Portanto, isto tem consequências paralelas aqui.
Claro. E as pessoas vão ter que usar de moderação no consumo. Vamos lá ver. Se é verdade, vamos ter que ser moderados. Nós não podemos ir a um supermercado e comprar 5 pacotões de papel higiênico. Por amor de Deus, nós até estávamos a falar há um bocado em off, não é? Aquele jornal inglês que até publicou páginas de jornal sem palavras nenhumas para que as pessoas pudessem usar na casa de banho, não é? Porque estava a ver o assambarcamento de tudo. Nós temos de ter a calma de saber que devemos deixar o país funcionar E, de facto, se a pessoa vai comprar um frasquinho de álcool, compra dois. Pronto, ok, está bem. Toda a gente está à espera que haja um aumento de consumo. Mas não é preciso comprar a caixa que tem 50. Há gente que vem atrás que precisa. Não é? Não é preciso assambarcar tudo. Eu hoje entrei num supermercado em que tudo o que eram vegetais congelados tinha desaparecido praticamente. Eu acho que ainda há de haver alguém a arrepender-se a comer tantas ervilhas, não é? Mas pronto. Quer dizer, mantermos uma certa calma, não entrarmos em pânico, não assambarcar tudo e principalmente ter confiança de que há gente que, apesar das nossas dúvidas, não é? Sabe do que está a falar e sabe de tomar as boas decisões. A canção que eu trouxe hoje é do grande Sérgio Godinho e remete-nos para o tempo em que o grande Dom Sebastião, pequenino, decidiu que queria ser um cavaleiro andante e ir para o norte da África. Mas nós temos que reconhecer que há sempre gente que é que conhece o deserto, não é? Aqueles que conhecem o deserto estão sempre lá mais à vontade. E, portanto, o nosso Sérgio Godinho, com Os Demónios de Alcácer Quibir, foi a música que eu escolhi para hoje. Não me perguntei exatamente porquê, não sei porquê, olha, deu-me para aí. E é uma música que eu gosto e que acho piada. Tem uma letra que eu acho piada.
Muito bem. Daqui a 2 minutos voltamos para ouvir a
e
escolha.
E é curtinha.
Sim, são 2 minutos. A escolha do António Pinho. Até já.
Que às vezes perderam a própria luz. Alguns nos campos de Alcácer Quibir. Perdemos a luz própria e a própria luz.
O Dom Sebastião foi para o Alcácer Quibir, lança na mão a investir com cavalo atulhado de livros de história e guitarras de fado para cantar vitória. O Dom Sebastião já tinha hipotecado toda a nação por ter reis no meu quadro, para comprar soldados, lanças, armaduras, para comprar ouvidas, vitórias futuras. O Dom Sebastião era um belo pedante, foi mandar vir para uma terra distante, pôs-se a discursar, isto aqui é só meu, vamos lá trabalhar, quem manda sou eu, hein? Mas o moreco que conhecia o deserto, de trás para diante e de longe e de perto, o moreco que sabia que o deserto queima e abrasa, o moreco que jogava em casa. E o Dom Sebastião levou tantas na pinha, que ao voltar cá encontrou a vizinha espanhola sentada na cama, deitada no trono, e o país mudado de dono. E o Dom Sebastião acabou na Moirama, um bebê chorão sem regaço nem mama, a beber, a contar, tintim por tintim, a explicar e a morrer sim, mas devagar. E apanhou tal dose do tal navoeiro, que a tuberculose mandou para o galheiro, fez-se um funeral com princesas e reis e etc. E tal, viva Portugal!
Muito bem, e para fechar o programa, António Pinho.
Ora, eu sou
honras de abertura para o Rocha Carneiro e o honras
só
de peixe.
Queria deixar duas notas, com os temas hoje foi monopolizado quase pelo coronavírus. E duas notas de homenagem. Aqui no intervalo dos nossos programas morreu o Vasco Polivalente, que para mim era um dos meus, enfim, ídolo no bom sentido, porque de facto invejo muito e já muito a forma como escrevia, independentemente de, enfim, concordarmos ou não, mas era de facto uma coisa extraordinária, a capacidade de síntese, o dizer tudo em muito poucas palavras. Li alguém, na altura, não sei se o Nuno Rocheiro, alguém conhecido, que dizia que agora finalmente o Eça de Queiroz já tinha com quem conversar. E portanto, e de facto quando lemos o Eça de Queiroz, é muito aquela capacidade crítica. E depois uma homenagem também, claro, à nossa Teresa Machado, que nos deixou recentemente, e uma campeã da nossa terra,
e do nosso país, que também queria aqui, eram duas notas que tinha hoje para referir aqui.
E eu associo-me, como é óbvio, claro, essa homenagem, porque são pessoas que amplamente merecem essa
nossa consideração.
E eu
também, agora.
Claro. E um pouco aqui, trouxe aqui um tema do Elton John, que é um álbum muito bom, que é com a Orquestra Sinfónica de Melbourne, portanto tem... Enfim, este por acaso, este tema em concreto, além de uns solos de guitarra, tem a orquestra, que é de facto extraordinária. E, enfim, tinha aqui vários temas que podia escolher. Escolhi um que se chama Have Mercy on the Criminal. Portanto, temos misericórdia para que os criminosos contem a história de alguém que fugiu da cadeia e tal. Portanto, para termos pena do rapaz, ao fim e ao cabo. E tal. Eu até dizem na introdução que é pós-revolucionário. E portanto, enfim, não do coronavírus, mas desta coisa dos juízes, etc. De facto, se há característica que tem a nossa justiça, normalmente é a misericórdia dos criminosos.
Está bem.
This is a song with a revolutionary string arrangement. For songs like this, when we recorded, nobody did string arrangements like this, and this is where Buckmaster was so good. This is called Have Mercy on the Criminal. Chasing some poor criminal, and I guess they're out to kill. Oh, there must be shackles on his feet, a mother in his eyes, stumbling through the devil dark with a hound back in for cry. Have mercy on the criminal who will run about the law. Are you blind to the winter train? Don't you hear him anymore? Your friend. Now have you ever seen the white teeth clean while you lie on a cold damp ground, taking in the face of a rival bud while the woods hold you down? Seen a friend in years, but it turned your heart to stone. You drop the woman and the dogs run free. The grief gonna be your home. Thank you.
Assim fechamos o programa Falar Claro com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho. Voltamos à antena dentro de 15 dias. Agradeço a atenção que nos dispensou. Boa noite. A continuação de Boa Semana.